Paranoicos, estamos aqui para mais um episódio desse podcast do Paranoias. E hoje eu vou trazer para vocês um caso que eu acho bizarro, complicado e tipo, não sei, me faltam palavras para explicar tudo que esse caso tem de diferente, assim. Na verdade, não é tão diferente, mas ele tem tantas camadas que... Não sei. Vou deixar isso para decisão de vocês. Então, o caso de hoje é o assassinato da família Dupont de Ligonnès, que aconteceu na França, na cidade de Nantes, em 2011. Mas antes de chegar no caso específico, eu vou contar para vocês um pouco das pessoas envolvidas. Então, o caso envolve principalmente o Xavier Dupont de Ligonnès, que ele nasceu em Versalhes, nos anos 60. Ele é descendente de uma família muito nobre, de nobres franceses, então ele teve uma educação católica muito fervorosa, assim, muito rígida. E envolve também a Agnes, que ela nasceu também nos anos 60, só que ela nasceu em Paris, no subúrbio de Paris. E ela também teve uma educação católica muito, muito rígida. Os dois se conheceram na adolescência, namoraram por um tempo, inclusive a Agnes foi a primeira namorada do Xavier, e se separaram. Anos mais tarde, eles voltam a se reencontrar, e a Agnes já tem um filho de um relacionamento anterior, que o nome do filho é Arthur, e ela e o Xavier começam a namorar de novo e decidem se casar. Quando eles se casam, o Arthur tá com 2 anos e o Xavier decide registrar o Arthur como filho dele. Anos se passaram e os dois tiveram mais 3 filhos, que é o Thomas, a Anne e o Benoit. Então agora a gente vai pular pro ano de 2011, que é o ano do caso, quando o caso aconteceu. Nesse ano, o Xavier ele tinha 50 anos, a Agnes 49, o Arthur tinha 20, o Thomas 18, a Anne 16 e o Benoit 13 anos. Todos eles moravam em Nantes, como eu falei antes. Eles moravam numa casa alugada, era uma casa modesta, mas uma casa grande mesmo assim. O Arthur e o Thomas, eles não moravam mais com a família, eles estavam já na faculdade, então eles moravam na faculdade. E a Anne e o Benoit, eles moravam com os pais e frequentavam uma escola particular católica. E eu não sei se vocês têm essa informação, mas escolas particulares na Europa são caríssimas. Não só na Europa, nos Estados Unidos também, mas... Então aqui a gente já vê que eles tinham um padrão de vida alto, eles tinham uma condição financeira boa. O Xavier ele tinha muitas empresas, uma delas, a principal para esse caso, é uma empresa que ele dizia ter em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, em que ele auxiliava pessoas que gostariam de viajar e visitar a França. Então, ele dava dicas de lugares para ir, onde ficar, onde comer, passeios turísticos, coisas assim. E a Agnes, ela era tipo uma professora, mas ela não era... Ela era uma professora voluntária, digamos assim, em algumas escolas locais. E ela dava aula de religião, porque, como eu disse antes, eles vinham de uma família católica e a religião era uma coisa muito forte para eles. Então, em abril de 2011, a Agnes manda um e-mail para o trabalho dizendo que ela não poderia ir trabalhar, na primeira semana de abril. Ela manda um e-mail para o trabalho dizendo que ela está muito doente, que ela não vai conseguir trabalhar, que ela vai precisar se afastar, inclusive que ela estaria no hospital. O Arthur e o segundo filho mais velho, o Thomas, eles também, eles mandam um e-mail para faculdade, para os amigos deles da faculdade, pedindo para avisar os professores, diretores, coisas assim da faculdade, que eles também estão muito doentes e que não vão conseguir voltar a ter aulas. E os filhos mais novos, a Anne e o Benoit, fazem a mesma coisa. Dias começam a se passar e os amigos da Anne começam a achar estranho que ela tá muito ausente das redes sociais. Porque, como eu disse, ela tinha 16 anos e jovens de 16 anos, assim como qualquer pessoa hoje em dia, ficam muito nas redes sociais. Eles compartilham muitas coisas, postam qualquer coisa que dê na telha deles, mas eles estão lá interagindo. E eles começam a achar isso meio estranho, porque ela não tá interagindo de forma alguma. Eles vão até a casa deles e acham estranho porque a casa tá toda fechada, as janelas, venezianas, cortinas, tudo fechado. Mas eles veem o carro da Agnes ali e um dos outros carros, porque a família tinha 3 carros. E estacionado na frente, o único carro que eles não veem ali é o Citroën azul metálico do Xavier. E eles veem que no segundo andar da casa tem uma luz acesa. E eles chamam, batem palma, ô vizinha, ô de casa. Ficam, né, tentando chamar a atenção de quem estivesse no segundo andar. Mas acontece que ninguém responde. E ok, eles vão embora. Mais uns dias se passam e tanto a faculdade quanto o trabalho da Agnes e a escola dos dois filhos mais novos recebem cartas do Xavier dizendo que ele conseguiu uma nova oportunidade de emprego, que a empresa dele está transferindo eles e que todos eles vão ter que se mudar para a Austrália, tipo, urgente, agora, para ontem. Então, o que, que ele faz? Ele envia as cartas para essas pessoas e, inclusive, para a escola da Anne e do Benoit, ele já envia o cheque quitando todo o resto do ano letivo. Ou seja, como eu disse anteriormente, eles nadavam em dinheiro, eles tinham uma condição de vida bem boa. E, ok, eles acham estranho, mas, né, não tem muito o que fazer. Em compensação, a família deles, primos, amigos muito próximos, assim, irmãos, pais, começam a receber cartas da família. Cartas, assim, e-mails de 4 páginas do Xavier dizendo que, na verdade, ele era um agente... que ele estava investigando um cartel de drogas que levava drogas da França para os Estados Unidos, para Miami. Então, que a empresa dele, na verdade, era uma... Por ele ter essa empresa lá, ele acabou sendo contratado pelo Serviço Secreto Americano para ajudar a desvendar quem era desse cartel. E que... eles iam ter que se mudar para os Estados Unidos, para o programa de proteção à testemunha, porque as pessoas que ele estava investigando descobriram isso, e ele tinha reunido muitas provas, e ele tinha entregue as provas para a polícia, e agora eles tinham que entrar para o programa de proteção à testemunha, porque ele era uma testemunha-chave para conseguir prender esses traficantes. Uma papagaiada só, que tipo, se eu fosse familiar dessa pessoa, eu ia falar, mas da onde que esse infeliz... tirou essa ideia de agente secreto. Eu te conheço desde criança, sabe? Tipo, não faz sentido, não faz o menor sentido. Mas vamos pra história. E no final da carta, ele dizia que... ele fazia um pedido específico pra cada membro da família. Por exemplo, ai, pro fulano, eu quero que tu pegue os... eletrônicos que a gente deixou e tu venda eles e o dinheiro que der dessa venda tu vai dar pra minha mãe, pra minha prima, eu quero que tu pegue o meu carro, tu venda e o dinheiro tu entregue pra minha irmã. Ai, pra fulano, tu vai pegar, vai remover todas as fotos dos porta-retratos da minha casa pra que não saibam quem, como nós somos, como meus filhos se parecem e vai guardar. Ah, pra Cicrano, tu vai pegar o meu sofá novo e tu pode ficar com ele, não sei o quê. E no final de tudo isso, ele pedia pra que alguém da família tomasse conta dos 2 labradores que eles tinham. E acabou aí a comunicação deles. E assinava a carta, essa, o e-mail, era assinado por todos os 6 membros da família. Então, acabou a comunicação, porque ele disse que eles precisavam se manter seguros e precisavam que eles ficassem seguros também. Gente, não faz sentido essa carta. Não faz sentido. Quem em sua consciência ia acreditar num e-mail desses? A primeira coisa que eu ia pensar é: forjaram esse e-mail. Porque, tipo, realmente não faz sentido nenhum. Após isso, então, dias começam a se passar e os vizinhos começam a ficar preocupados, porque a casa tá fechada e o carro da Agnes ainda tá parado na frente, que era um Golf preto, e eles não viam a família sair e acharam estranho, porque se eu tô tão doente assim, eu, em algum momento, vou sair e vou ir para um hospital, ou vou sair, vou comprar remédio, mas nada, não viam ninguém sair. Então, a vizinha pegou e ligou para a polícia. A polícia entrou, atendeu a ligação, foi até a casa para investigar. E, uma última coisa que eu esqueci sobre as cartas. Ele falava para eles arrumarem a casa, né? Pegarem essas coisas da casa. E dizia que, como a casa era alugada, para eles não irem no quintal, porque a casa tinha um quintal na parte de trás, porque no quintal era onde o proprietário da casa guardava as coisas dele. Voltando à polícia. A polícia começa a investigar a casa e acha muito estranho, porque a casa tá arrumada de um jeito que parecia que era proposital que eles encontrassem a casa daquele jeito e pensassem que ela foi abandonada. Ela tava um abandonado muito bonitinho, não um abandonado natural. A polícia, então, vai falar com o pessoal da escola, da faculdade, do trabalho, e eles falam: não, eles estão na Austrália, a gente recebeu essas cartas, ó, e entregam as cartas. Depois eles vão falar com os familiares, e os familiares dizem: não, eles estão nos Estados Unidos, olha aqui a carta, ele era um agente secreto, melhor que vocês, eram os policiais franceses. E a polícia pega e: opa, só um pouquinho, Estados Unidos, Austrália, alguma coisa não fecha. O que é que eles fazem, então? Eles ligam para os Estados Unidos, para a polícia americana, e pedem para entrar em contato com as pessoas responsáveis pelo setor de proteção a testemunhas. E eles conseguem contato dessa pessoa, e eles perguntam: olha, a gente tem uma família assim, 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 francesa, que diz que está participando do programa de proteção a testemunha, e nós queremos muito entrar em contato com eles. O pessoal do programa de proteção à testemunha pega e fala, tipo: querido, não, a gente não tem francês aqui, não. A gente só trabalha com americano aqui. E ainda uma família de 6 pessoas? Não tem, não. A polícia, então, opa, tem alguma coisa errada. E voltam a investigar a casa. Quando eles chegam na casa, eles começam a olhar novamente os e-mails que eram mandados para os familiares. E notam que em todos os e-mails, a única coisa em comum era que nenhum deles deveria ir até o quintal. E eles vão até o quintal e encontram uma construção de madeira, tipo um gazebo. E eles começam a remover as tábuas de madeira do piso e veem que a terra tá mexida ali embaixo. E uma policial começa a remexer a terra até que ela chega numa parte de cimento. Mas como o cimento tinha sido recém-feito, estava embaixo da terra, ele não estava seco. Ele tinha absorvido a umidade da terra, então ele ainda estava meio mole. E ela começa a mexer ali de novo, até que ela encontra uma perna. Então ela chama o resto da polícia e eles vão para lá e começam a remexer novamente. E lá eles encontram os corpos da Agnes, do Arthur, do Tomás, da Anne, do Benoit e dos 2 labradores. E junto com eles estavam envoltos em sacos plásticos e eles estavam todos vestidos pijamas. O único corpo que não estava ali era o do Xavier. Então, imediatamente, eles emitem um mandato de busca para o Xavier. E a última isso no dia 13 de abril de 2011. E no dia 15 de abril, eles têm a última imagem conhecida do Xavier. Que ele tá saindo de um motel barato, de beira de estrada, distante de Nantes, e ele sai com um estojo de arma nas costas. E depois disso ele nunca mais foi visto. Então agora que eu contei pra vocês mais ou menos todo o caso, eu vou contar o caso do Xavier. O que, que aconteceu com o Xavier, e depois eu vou contar também todos os desdobramentos do caso. Então, como eu disse, o Xavier, ele tinha essa empresa nos Estados Unidos, e a polícia começou a investigar essa empresa e descobriram que a empresa, essa de Miami, ela tinha o lucro de $5,000 anuais, o que é basicamente nada, é uma empresa que não gera lucro nenhum. Investigando mais a fundo, eles descobriram que, na verdade, essa empresa não era uma empresa de viagens. Era uma empresa ligada a fraudes financeiras, onde ele e o parceiro dele, que também era proprietário da empresa, eles ajudavam pessoas a abrir contas na Europa, sobre outros nomes, a conseguirem cartões de crédito não nominais, que funcionassem em todos os bancos da Europa. Enfim, era uma empresa de fraudes. E que as outras empresas do Xavier, na verdade, elas estavam declarando falência. Então ele estava com muitas dívidas e ele não tinha de onde tirar dinheiro. Ao mesmo tempo, a Agnes recebeu uma herança muito grande da família dela. Só que o Xavier era a pessoa que comandava as finanças da casa. Então era ele que cuidava da herança da Agnes. E, como de costume, né, ele devia estar gastando a herança da mulher. E não estava dando conta de quitar as dívidas dele. A polícia, então, começou a vasculhar mais a casa em busca de outras coisas e encontraram recibos. Mas recibos que não faziam muito sentido, porque eram recibos de compras grandes, tipo pás, picareta, sacos de cimento, sacos de terra com fertilizante de limão. Só que elas não eram compras simplesmente... eram compras grandes e não eram locais, não eram em lojas locais. Por exemplo, tinha uma das compras, que era a de saco de terra de fertilizante, que era em uma cidade que dava 4 horas de viagem de Nantes. Então eram compras assim que não tinham uma ligação entre si. Não tinha como tu rastrear e ligar todas elas, caso tu fosse realmente pesquisar a fundo isso. E começaram a vasculhar ainda mais e a perícia descobriu que os corpos, a família, né, tinha traços de drogas, de tranquilizantes no organismo, e que todos eles foram mortos ou com um tiro de espingarda na cabeça ou no peito. E dentro das compras do Xavier tinham um silenciador de rifle calibre 22, que era um rifle que ele havia herdado do pai um ano antes, e muitas balas para esse rifle também. Então, pode significar que o estojo de arma que ele estava carregando na última imagem dele, muitas pessoas supõem que era esse rifle. A família do Xavier ainda hoje diz que não, que aconteceu alguma coisa, que ele não é o culpado pelo assassinato da família, porque todos, uma coisa que é consenso entre amigos, vizinhos, familiares, é que eles eram uma família feliz. Não existia algum motivo que pudesse levar o Xavier a matar a família. Eles não brigavam, eles eram uma família realmente de comercial de margarina. Não tinha nenhuma suspeita que levasse a isso. E muitas pessoas acham que o Xavier... porque o carro que Xavier estava se locomovendo, ele deixou no motel de beira de estrada em que ele tinha ficado. Ele simplesmente saiu caminhando a esmo. E a cidade onde ele estava, na verdade, é uma região montanhosa em que, se ele cruzasse as montanhas, ele estaria na Itália. Muitas pessoas acham que ele atravessou essas montanhas e está vivendo na Itália como um outro nome, uma outra identidade, Porque o Xavier, segundo todos eles, ele era uma pessoa muito comum. Nada, nada, nada destacava ele da multidão. Ele era um homem alto, cabelo castanho, usava óculos, não tinha nenhuma cicatriz, nenhuma marca no rosto, nada. Ele era uma pessoa extremamente comum. Algumas teorias que tem sobre esse caso é que o Xavier ele foi para essas montanhas para cometer suicídio. Alguns anos depois do caso, realmente, um homem que estava fazendo caminhadas pelas montanhas, ele encontrou uma ossada nesse lugar, e essa ossada foi levada para fazer exames de DNA, mas não bateu com o do Xavier. Outra teoria é que, na verdade, os corpos encontrados na casa da família não eram os corpos da família, porque tem teorias que, na verdade, a polícia cometeu uma negligência, porque eles disseram para a família que seria melhor para eles não verem o estado que os corpos estavam. Então os corpos foram cremados de caixão fechado. E muitas a perícia diz que altura, peso, idade dos corpos não bateria exatamente com a do restante da família. Mas é muita loucura também imaginar que eles teriam matado uma segunda família para fingir a própria morte, enfim, não faz sentido também. Essa teoria é bizarra demais. E uma coisa que foi descoberta dias depois também da descoberta dos corpos é que o Xavier, na verdade, ele tinha uma amante. E a polícia foi e tentou entrar em contato com essa amante do Xavier, só que eles conseguiram entrar em contato com amigos dela que disseram que ela tá migrando de casa em casa porque ela tá com muito medo de que o Xavier fosse atrás dela. Então é uma coisa assim que ela também não parece ter relação nenhuma, porque ela continuou na França. Então é um caso assim muito, muito bizarro. Não tem um motivo a não ser a falência para o Xavier ter feito tudo isso. E como a gente sabe que existem outros N casos também de homens que mataram a família porque estavam declarando falência e acharam que seria o melhor jeito de encarar a situação, que seria matar a família, trocar de identidade e começar uma vida nova do zero. Não entendo o que se passa na cabeça dessas pessoas. Mas uma coisa também que é muito bizarra é que no ano de 2010, o Xavier ele enviou um e-mail para dois amigos muito próximos dele, dizendo possíveis acidentes que poderiam ocorrer com a família dele, possíveis mortes que poderiam acontecer. Então a gente para, será que ele está planejando isso desde 2010? Porque não faz sentido. Ou eles estavam presos em algo muito maior e que deu ruim, ou ele realmente estava planejando isso há muito tempo, muito, muito tempo. E no ano de 2018 aconteceu o que seria um dos maiores fiascos, na minha opinião, dessa investigação, que numa cidade na Irlanda, devido a uma ligação anônima, uma denúncia anônima, apreenderam um homem que bateria com as características do Xavier. E a polícia prendeu ele, avisou a polícia francesa, foram pra lá, e na verdade o nome desse homem era João Gui, e ele era português e ele tava visitando a namorada, e ele não tinha nada a ver com o Xavier, e o coitado ele ficou, tipo, a imprensa indo pra cima dele, dizendo que ele era o possível assassino da família Dupont. Gente, a vida dele virou praticamente um inferno. Mas depois disso, não tem mais notícias nenhumas do Xavier. A não ser que, se eu não me engano, foi no ano de 2015, um repórter recebeu uma carta dizendo que essa pessoa que mandou a carta se identificando como Xavier e que ele ainda estava vivo. E mandou uma foto dos dois filhos, do Arthur e do Tomás, com isso escrito atrás: eu ainda estou vivo e me chamo Xavier. Mas nunca foi provado que era realmente o Xavier, a caligrafia também não deu em nada. E, gente, é um caso assim muito bizarro, porque o homem simplesmente desapareceu, ele virou fumaça. E depois de matar a família toda. E é bizarro que a gente tenha muitos casos parecidos em que o homem simplesmente acha que é mais fácil matar a família e mudar de identidade do que simplesmente declarar a falência e tentar recomeçar do zero. É bizarro, bizarro. Mas é isso. Esse é o caso de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E continuem ligados que semana que vem tem mais.